Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta nos próximos minutos na Antena 1. Foi à Azinheira, onde está a Capelinha das Aparições, que 175 pessoas chegaram, não fisicamente, mas numa peregrinação que dizem, sem hesitação, ter sido mais profunda do que as experiências anteriores de percorrer quilómetros com os pés. Partiram da paróquia do Campo Grande, em Lisboa, com orações, reflexões, e que os levaria, apesar de estando em casa, ao colo que tantos peregrinos gostariam de ter por estes dias. Ao jornalista Paulo Rocha, a Catarina Simão, a Rita Silva, o João Coragem, a Rita Brígida e a Mariana Cardim, participantes e coordenadores da iniciativa dos grupos de jovens a Verbum Dei, contam como é peregrinar virtualmente.
Nós já estávamos a preparar a nossa peregrinação anual, como sempre, é uma coisa que estimamos muito e que preparamos já antecipadamente, porque envolve toda uma logística. A logística já estava preparada, de repente o Covid chega ao nosso país e a verdade é que tivemos que também ser conscientes e, como responsáveis e educadores que somos, não podíamos avançar com uma peregrinação que não tinha condições. Quase que uma brincadeira, mas surgiu de uma inquietação. De uma inquietação de querer dar resposta e de não vivermos um tempo tão difícil e tão incerto sozinhos.
Então, como é que foi essa proposta? Como é que vocês adaptaram de facto e conseguiram passar para dentro de quatro paredes uma experiência de caminhada?
Esta nossa peregrinação, pela qual temos um carinho tão grande e cuidamos tanto e esperamos tanto de ano a ano, pegar naquilo que é o essencial do que vivíamos na peregrinação lá fora, a caminhar fisicamente, pegar nesses momentos essenciais e desconstruí-los, perceber o que é que, tendo em conta as circunstâncias da realidade que agora vivemos, é possível ou não fazer dentro de casa, é possível ou não viver. Não podemos andar 20 km diariamente, como faríamos numa peregrinação, mas podemos fazer um caminho espiritual. Se calhar não podemos ter o contacto próximo, físico, entre as várias pessoas que fazem a peregrinação, costumam ser cerca de 100, mas se calhar conseguimos encher uma sala de um Zoom com 100 pessoas, em que se consegue ver cara a cara através do computador.
Vocês que momentos é que foram propondo ao longo do dia?
Tentámos perceber quais é que eram os momentos essenciais da nossa peregrinação. Numa peregrinação estamos a viver 24 horas em conjunto, é diferente a dinâmica que vivemos, e aqui quisemos cuidar também das circunstâncias onde estávamos a viver a peregrinação, em casa. Quisemos muito ajudar os nossos jovens e nós próprios animadores a vivê-lo com a nossa família, se assim o quisessem fazer. E por isso estruturámos momentos do dia, ou seja, durante a manhã tínhamos um momento de pistas, que depois tinha oração, ou seja, a partilha de um evangelho, de uma leitura, lançamento de algumas perguntas e oração. À hora do almoço cuidávamos que cada um estivesse com as suas famílias para também respeitar esse espaço, pois por volta das 3 juntávamos-nos para um momento de convívio, porque nos nossos encontros isso também é uma característica, e sentíamos esta necessidade de nos ver a todos, de que esta dimensão virtual não tirasse o contacto e a proximidade, e portanto a seguir à animação voltávamos a ter um momento ou de mais dinâmico ou novamente de conteúdo com pistas e com uma leitura, a oração, e mantivemos sempre aquilo que para nós é fundamental, que é uma fé comunitária, e portanto termos os nossos grupos de partilha.
Uma peregrinação real, mas através de meios tecnológicos. A experiência foi partilhada por 175 peregrinos que, em sua casa, se puseram a caminho para chegar ao Santuário de Fátima.
A chegada à Fátima foi ternurenta, eu acho, mas para mim, também já fiz algumas peregrinações. Tivemos um animador que orientou esse momento, relembrou a todos que naquela hora estaríamos a chegar a Fátima, e no final acho que não, ninguém estaria à espera, ou seja, iniciámos a oração na capelinha das aparições, e acabou por ser assim a chegada à Fátima. E por acaso, este ano conseguimos estar mais tempo sozinhos naquela capelinha, e eu acho que foi um detalhe muito bom, pelo menos eu saboreei muito, mesmo estando numa dinâmica de coronar, e lá está, é uma das vantagens de uma peregrinação virtual.
E acho que o que foi muito, muito bom nesta peregrinação, e se calhar o que também a fez tão diferente, aquilo muito que a Rita dizia também, era que nós numa peregrinação física há sempre uma frase que nós dizemos muito, que é: peregrinação é um caminho físico, mas é sobretudo um caminho espiritual. E dizemos muito isto também a quem normalmente depois vai para carros de apoio. E acho que a coisa boa desta peregrinação foi também muito isso, foi que desta vez pudemos dar mais importância, ou que o caminho espiritual falasse mais alto. Portanto, os papéis inverteram-se um bocadinho.
Que marcas ficam desta peregrinação completamente diferente e completamente inesperada? Como é que eu vou recordar, João?
Acho que nunca me tinha sentido tão perto do santuário. Apesar de tão longe, apesar da distância de bastantes quilómetros, porque estou em Lisboa, de facto, fisicamente, acho que nunca me senti tão perto do santuário, se calhar, como naquela chegada.
Que ao transpor-os para cá, ao transpor Fátima para casa, vai durar mais tempo ainda esta força desta peregrinação, esta interiorização, esta espiritualidade vai ficar aqui assim tão mais forte, porque foi vivida aqui.
Uma das coisas que me ficou foi isso, foi poder olhar para o que se está a passar no mundo e para as consequências que isto vai ter para nós. E uma coisa também que a peregrinação me deu foi ter a consciência que se pode viver este tempo em casa com vida.
Ficam-me muitas coisas, tenho que ser sincera. Uhum. Fica-me que tudo é possível a quem crê. Pessoalmente, fica-me a graça também de poder ter vivido isto tudo em casa e de ter até introduzido um membro da minha família a viver esta experiência. E fica-me também uma coisa que vivi pela primeira vez numa peregrinação, que é o privilégio de estar a ouvir homilias e estar a tirar notas, e que a mim pessoalmente me ajudaram muito. E que esta peregrinação chamou-se sempre peregrinação virtual, mas como o Padre Dani nos disse, é uma peregrinação real, através de meios tecnológicos.
A experiência que nesta noite destacamos foi desenvolvida pelo Grupo de Jovens Verbum Dei e pela Paróquia do Campo Grande, em Lisboa. Por estes dias, em que a celebração do 12 e 13 de maio teria levado ao santuário muitos milhares de peregrinos, o programa Eclésia leva até si a experiência que tantos optaram por fazer, estando longe, estar perto da Senhora da Azinheira. A música que liga cada peregrino ao Santuário de Fátima é a proposta que lhe fazemos por estes dias em que os cristãos são convidados a permanecer em casa continuando a zelar pela saúde pessoal e de todos. Nós continuamos por cá a fazer-lhe companhia a cada noite. Eu sou o Henrique Matos, até amanhã, se Deus quiser.